convidado.
O relatório Pena de Morte 2024 da Amnistia Internacional constata que as execuções a nível mundial atingiram no ano passado o valor mais elevado desde 2015. Mais de 1.500 pessoas foram executadas. A China, o Irão, a Arábia Saudita, o Iraque e o Iémen foram os países com maior número de execuções. O diretor de comunicação da secção portuguesa da Amnistia Internacional, Miguel Marujo, mostra-se preocupado com este aumento, sublinhando que há líderes a usarem a pena de morte com o falso pretexto de que melhora a segurança pública.
Bom, este aumento parte de um grupo, apesar de tudo minoritário, de países que entende que a pena de morte é a solução para muitas situações. Aquilo que a Amnistia Internacional tem testemunhado são líderes a usarem a pena de morte sob o falso pretexto de que melhora a segurança pública ou incute medo na população. Podemos avaliar dois casos. Por um lado, os Estados Unidos, que têm registado uma tendência constante de aumento das execuções desde o fim da pandemia da Covid-19, que invocam repetidamente a pena de morte como ferramenta para proteger as pessoas de criminalidade violenta. Donald Trump, por exemplo, tem feito muito esse discurso nas últimas semanas. Mas a questão é que isto é uma falsa narrativa, porque a pena de morte não tem um efeito dissuasor único sobre o crime. Por outro lado, em alguns países, por exemplo, da região do Médio Oriente, aquilo que verificamos é que as sentenças de morte foram utilizadas para silenciar os defensores dos direitos humanos.
Quais é que foram os países onde foram executadas mais pessoas?
O conjunto de países que executaram mais pessoas é China, Irão, Arábia Saudita, Iraque e Iémen. E tirando a China, de facto, vemos aqui uma prevalência do Médio Oriente neste número de execuções. É também a China, a Coreia do Norte e o Vietnã têm, em todo caso, números que não são conhecidos. Aquilo que a Amnistia estima é que há a execução de milhares de pessoas na China, que continua a ser o principal país do mundo a executar pessoas, e na Coreia do Norte e no Vietnã também há o recurso extensivo à pena de morte, sem que haja dados fidedignos que possam apontar para um número de mortos condenados à pena de morte.
Este relatório conclui ainda que as crises em curso na Palestina e na Síria impediram a Amnistia Internacional de confirmar um número final?
Sim, no fundo, os conflitos impediram que fosse possível atestar e confirmar a prática da pena de morte, quer da Palestina, quer na Síria. Não há, de facto, dados seguros que possam levar a Amnistia a dizer que número, eventualmente, é que pode ter sido apresentado de casos de pena de morte, de condenações à morte, quer na Palestina, quer na Síria.
No entanto, pelo segundo ano consecutivo, os países que fazem execuções, não é, mantiveram-no no ponto mais baixo de que há registro. Como é que se entende aqui esta conclusão?
Entendo-se porque há um movimento, claramente em todo o mundo, de tornar a pena de morte como um elemento fora da equação da justiça dos países. Aquilo que temos notado é que a pena de morte, este é o segundo ano consecutivo que registram o número mais baixo de que há memória, e isto assinala um afastamento da punição, que é cruel, desumano e degradante, e que faz com que, de facto, aquilo que temos é uma minoria isolada de países a praticar a pena de morte. O dado preocupante é que estes 15 países que praticaram a pena de morte fizeram-no mais. Ou seja, há menos países a executar a pena de morte, mas aqueles que a aplicam estão a matar mais.
Países se armarem com a pena de morte, é o caso do recém-eleito presidente Donald Trump, que invocou repetidamente a pena de morte como uma ferramenta para proteger as pessoas. É uma afirmação grave.
Sim, é grave, é desumana e promove uma falsa narrativa de que a pena de morte tem um efeito dissuasor sobre o crime. Os estudos mostram que não é assim. A pena de morte é usada sob esse falso pretexto de que melhora a segurança pública. E aquilo que verificamos é que, de facto, não é assim. Aliás, os Estados Unidos são, pelo 16º ano consecutivo, o único país das Américas, considerando a América do Norte, Central e do Sul, a executar pessoas. E este número total de execuções nos Estados Unidos apresentaram o segundo valor anual mais elevado desde 2015. Por isso, aquilo que se verifica é uma tendência crescente, claramente em contraciclo com aquilo que tem sido a prática de muitos países, sobretudo países que dizem defender valores de liberdade e democracia, como muitos países ditos ocidentais.
E nos países da região do Médio Oriente, as sentenças de morte foram utilizadas para silenciar os defensores dos direitos humanos, dissidentes. Aqui a pena de morte a tentar calar aqueles que desafiam as autoridades?
Sim, aqueles que se atrevem a desafiar as autoridades enfrentam esse castigo. É um castigo cruel, especialmente no Irão e na Arábia Saudita. É bom que se registre estes dois países, onde a pena de morte é utilizada para silenciar quem tem a coragem de se manifestar. E há também um aspecto relacionado com este aumento do número de execuções na região do Médio Oriente, que é o uso da pena de morte com crimes relacionados com a droga.
Em clara violação dos direitos humanos.
Sim, porque a legislação e as normas internacionais em matéria de direitos humanos estabelecem que a aplicação de pena de morte deve ser limitada a crimes mais graves. E ainda que a Amnistia Internacional defenda que a pena de morte deve ser eliminada totalmente, neste caso registra que condenar pessoas à morte por crimes relacionados com droga não cumpre este limiar. E mais, condenar à morte pessoas por delitos relacionados com droga tem também um impacto desproporcionado sobre as pessoas de meios desfavorecidos e não tem qualquer efeito comprovado na redução do tráfico de droga.
Este relatório destaca ainda o poder das campanhas e dá o exemplo do Zimbábue. O que é que aconteceu?
São boas notícias. Em 2024, o Zimbábue avançou com uma lei que aboliu a pena de morte para os crimes comuns e outros países também anunciaram uma intenção de avançar com a abolição da pena de morte. E há também o registro, por exemplo, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em que 2/3 de todos os Estados-membros da ONU votaram a favor de uma moratória de aplicação à pena de morte. Isto significa que há um movimento que, apesar de tudo, está a tornar a pena de morte obsoleta, que não quer a pena de morte como um instrumento da justiça desses países.
Menos boas são as notícias do Burkina Faso, República Democrática do Congo e Nigéria, que tomaram medidas suscetíveis a alargar a aplicação da pena de morte.
Sim, e aquilo que a Amnistia teme é que, apesar de tudo, esses países sejam levados por um discurso que não tem adesão à realidade. Mais uma vez, esses países estão a pensar em introduzir a pena de morte em questões de criminalidade, onde já se percebeu que não tem impacto significativo na redução da criminalidade.
É esta também a mensagem que querem fazer passar com este relatório?
Este relatório, obviamente, denuncia toda a situação de países que mantêm este instrumento cruel e desumano, como disse, mas também aponta esse caminho, que a pena de morte não deve ser aplicada em circunstância alguma, em momento algum. Aquilo que é importante é transformar a pena de morte em algo obsoleto, eliminado completamente da justiça de todos os países.
Mas num mundo polarizado, considera que esta missão se torna difícil?
É uma missão sempre complicada, mas a Amnistia Internacional também tem esperança, porque depois há casos concretos onde percebemos que as coisas vão mudando. Há um caso, por exemplo, de um cidadão do Japão que esteve mais de 5 décadas no corredor da morte. Acabou por ser absolvido finalmente em setembro de 2024, de um crime que nunca cometeu.
E houve também o caso do cidadão do Alabama.
Sim, é um homem negro que foi condenado à morte no Alabama, Rocky Myers, que, apesar de graves falhas no processo e que acabou por obter clemência na sequência de apelos da família, de juristas, de ativistas locais e da comunidade internacional, mais uma vez também com o empenho de muitos milhões de pessoas que se envolveram no caso pela Amnistia Internacional.
E que mostra também a importância das pessoas fazerem uma espécie de advocacia por estas causas.
Sim, podem parecer pequenos gestos, mas são gestos significativos e que têm depois resultado, nem que seja numa vida concreta de uma pessoa e que altera a vida dessa pessoa. Portanto, não desistimos de insistir com campanhas individuais de libertação de pessoas que foram condenadas à morte.
A análise do diretor de comunicação da secção portuguesa da Amnistia Internacional, Miguel Marujo, ele que foi o nosso convidado nesta terça-feira.